UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Como prometido, vamos de entrevista. E aí, você lembra da ovelha Dolly? Ela nasceu em 5 de julho de 1996 e completaria hoje 20 anos. A Dolly trouxe, desde o fim dos anos 90, né, intensas discussões sobre a clonagem. 20 anos depois, quais foram os avanços? Animais ainda são clonados? Isso é permitido? Para discutir sobre clonagem e suas implicações, conversamos agora com a especialista do laboratório do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Camila Mendes. Muito bom dia, Camila. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia. Muito obrigada pelo convite.
Camila Mendes, vamos falar, né? A primeira clonagem animal foi anunciada oficialmente em 97, né? A ovelha Dolly. Ela nasceu em 96, mas só foi anunciada em 97. Ela foi o primeiro clone animal mamífero adulto do mundo. O que, que se configura aí como clonagem, Camila? Vamos começar aí do conceito.
Bom, a clonagem é um processo que nós retiramos uma célula de um indivíduo e colocamos num óvulo não fecundado da mesma espécie, de preferência, e através de um processo de ativação química, elétrica, isso tudo depende do protocolo, essa célula ela é induzida a uma reprogramação. Então, uma célula que, por exemplo, fazia parte de uma célula da pele, da glândula mamária, como era da Dolly, ela passa a comandar o óvulo e gerar um embrião e até mesmo um indivíduo adulto depois, né?
Uhum. E aí, por que clonar, o Camila? A clonagem animal é uma prática permitida também? Como é que é isso?
Sim. Desde o nascimento da Dolly, diversas espécies já foram clonadas, passando de animais de produção como bovinos, equinos, e elas chegam até animais de companhia, como cães, gatos. Uhum. Todas essas espécies já foram clonadas hoje em dia.
Uhum.
É um processo que ele começou como fundamento inicial só para pesquisa, mas hoje em dia ela tem um interesse tanto comercial, para produzir de um animal, um clone, uma cópia de um animal genético, de um animal de alto valor genético, como também até em outros países se faz clones de animais de estimação.
E essa prática, ela é permitida em todos os países? Como é que é a regulamentação brasileira também sobre isso, Camila?
A normalização brasileira, aqui não se faz de animais de estimação, porque acredito que uma alimentação técnica. Para pesquisa é aprovada sim, e comercialmente também. Então, você tem empresas que produzem, de acordo com a demanda, um clone de um indivíduo. A associação dos criadores, por exemplo, dos zebus, ABCZ, ela tem uma série de normas que exige que a receptora e a doadora seja da zebuína também, a doadora de óvulo, a doadora de célula e a receptora também sejam da mesma raça, mas ela é permitida, inclusive, a comercialização desse material genético depois.
Uhum. Mas aí, como é que essa clonagem pode beneficiar a vida animal? Pode beneficiar? Quais são os impactos aí positivos e negativos, Camila Mendes?
Eu acredito que o principal impacto negativo seja quando a pessoa tem a expectativa de gerar um animal idêntico, né? Porque o comportamento... Então, se eu tenho um cachorro, gosto muito desse cachorro e eu quero um clone dele porque eu tenho um vínculo afetivo. Nesse caso, a pessoa tem a expectativa de que esse animal ele vai ser idêntico. E não é exatamente o que acontece. Ele pode ter até uma diferença de aspecto, então pode ter uma coloração um pouco diferente, como ele também pode ter, dificilmente, por conta do comportamento do ambiente que esse mouse vai crescer, ele não vai ter a mesma...
Uhum.
Ele não vai ser idêntico, né? O comportamento dele vai ser diferente. Como
não
no
é o
caso,
mesmo
por
animal,
exemplo,
né?
De irmãos gêmeos, que têm a mesma genética, mas eles são temperamentos diferentes.
Sim.
Mas, comercialmente, esses animais têm um potencial similar ao que foi a doadora da célula, né? Então, se eu tenho um touro que ele tem um alto valor genético, então ele é interessante para aquela raça, porque ele produz mais carne, mais leite, etc. ele vai ter, o clone desse animal, ele vai ter um potencial genético muito equivalente ao do animal original. O que deve ser considerado, entretanto, é que com o melhoramento genético clássico, os filhos de um animal, eles são superiores aos... Quando se faz um acasalamento dirigido, a tendência é que os filhos tenham características superiores aos dos pais. No caso do clone, já se passaram anos com intervalo de uma, duas, três gerações, dependendo da espécie, e esse filho, esse clone vai ser igual, geneticamente igual ao original, né? Sendo que, teoricamente, ele tem filhos superiores.
Uhum. E animais em extinção, espécie em extinção, Camila Mendes, a clonagem ela pode ser aí uma solução para isso também?
A clonagem já é utilizada em espécies silvestres, mas o grande problema é exatamente você encontrar uma espécie de produção ou uma espécie que você tenha disponibilidade de óvulos e mesmo de fazer uma pesquisa para padronizar toda a técnica que seja similar. Por exemplo, muitos cervídeos que são veados, eles têm muita similaridade com bovinos. Então, seria possível fazer clonagem dessas espécies utilizando óvulos de bovina para receber o DNA de um cervídeo. Então, tudo depende da similaridade, porque o processo de clonagem ele é muito pouco eficiente. Mesmo depois desses 20 anos, ele ainda é um processo que a gente fala de que para ter um animal nascido vivo, é um processo que chega a menos de 3% de eficiência. Então, eu preciso de muito começar com vários óvulos para conseguir um indivíduo nascido, né?
E isso que eu ia te perguntar, Camila, desculpa, é aí depois de 20 anos, né, da experiência da Dolly aí, quais foram os avanços, pensando também, Dolly morreu jovem no final das contas, né?
Sim, ela morreu com cerca de 6 anos. Quando ela morreu, existia um questionamento muito grande por conta de que a célula que ela foi retirada, a célula doadora, ela tinha por volta de 6 anos, a ovelha. A célula da glândula mamária foi retirada de uma ovelha que tinha por volta de 6 anos. Então, quando ela morreu, ela tinha indícios de serem problemas de uma ovelha já velha, porque ela tinha artrite, artrose. Mas isso não foi comprovado. Para a Dolly, talvez isso tenha acontecido, mas para outras espécies ainda é muito questionável esse sinal de envelhecimento precoce dos clones. Aqui na USP, eu fiz parte de uma equipe que produziu dois clones, né? A Bela e o Marcolino. O Marcolino foi de origem de uma célula de feto, né? E a Bela já foi de célula de uma vaca adulta que tinha mais de 10 anos. O Marcolino morreu há cerca de 2 anos, com 12 para 13 anos, e a Bela também. E eles morreram por sinais, por causas naturais, não por um sintoma de envelhecimento precoce.
Certo. E Camila, a clonagem é usada também em tecidos humanos? O que é permitido aí e em que a clonagem pode beneficiar a saúde humana, Camila?
A grande expectativa quando saiu a possibilidade, o nascimento da Dolly, era exatamente em relação à clonagem humana, tanto expectativa como o receio de toda a população. A gente viu novela, um monte de coisa tratando do assunto. E várias leis foram criadas a fim de impedir que se produzisse um indivíduo clonado. Mas a clonagem ela foi utilizada para fazer a reprogramação de células. Então, eu tinha uma célula de pele, eu vou colocá-la dentro de um oócito, de um óvulo, vou reprogramar essa célula para que ela se transforme num embrião, que ela dê subsídios para ela se desenvolver um embrião. Uma vez que ela virou um embrião, eu posso gerar células tronco embrionárias que servem para pesquisa de desenvolvimento de tanto da reprogramação básica dessa célula, como de terapias celulares usando essas células tronco, né? Mas aí a gente entra numa outra discussão, porque a célula tronco embrionária ela ainda é proibida o tipo de terapia porque ela corre um risco. Pelo potencial que ela tem de se diferenciar em qualquer tipo de célula, ela pode gerar, por exemplo, um câncer, um tumor que ele cresça de uma forma descontrolada, né? Então, todo esse conhecimento, eles queriam para produzir órgãos sob encomenda, vários animais transgênicos foram produzidos por esse sistema de clonagem para produzir proteínas recombinantes humanas, de interesse para produzir medicamentos, e isso sim, isso tem tido sucesso, e tem vários medicamentos que tem poucos medicamentos que já passaram por todas as fases de testes, mas muitos que estão entrando para produzir um medicamento de proteínas que são caras e que não se consegue produzir pelos métodos convencionais, como fatores de coagulação, produzir órgãos em suínos adaptados para transplante em humano. Então, são pesquisas ainda, exceto alguns medicamentos, mas que têm promessas para o futuro, né?
Certo. E pensando na clonagem, não só nessa questão, né, da clonagem humana, que ficou aí, né, no imaginário muitas pessoas, desde Dolly, e também nessa questão da clonagem animal mesmo, né, Camila? Quais questões éticas aí a questão da clonagem esbarra?
No meu ponto de vista, o grande problema é você comprar por exemplo, o sêmen ou o embrião de um animal, um filho de um animal premiado, sem saber que ele é um clone. Então, no exterior, já é vendido, assim, eu consigo comprar uma dose de sêmen de um touro, sabendo que ele é um clone e eu posso usar livremente. Inclusive, no Japão, até a carne desses clones é permitido para o consumo humano. Já foi comprovado que não tem prejuízo nenhum. Então, ele pode ser usado. A grande implicação ética é como, eu acredito que seja como qualquer outra questão, né? De se esconder. Se eu tenho uma dose de sêmen, porque pelo que o animal fez e pela demanda, eu tenho pouquíssimas palhetas de sêmen hoje em dia no mercado. Ela é vendida, por exemplo, a R$3.000. Se eu produzo um clone, ele vai produzir muitas palhetas de sêmen. E não é justo que ele seja cobrado os mesmos R$3.000, entende? Uhum. Então, são questões éticas bem de comuns a outras questões. O que as associações regulamentam é que elas têm que ter a grande questão da clonagem, é que não é uma única fonte de DNA, que não é só da célula. O oócito, que é usado para fazer esse procedimento, ele vem com bastante DNA mitocondrial. Então, esse DNA mitocondrial tem doenças que são associadas a DNA mitocondrial e ele vem sendo bastante estudado, mas a gente não sabe o efeito real que ele vai ter na formação de um indivíduo. Uhum. Então, por isso que as associações têm preconizado que tanto a doadora de célula, que é o animal que eu tenho interesse que seja clonado, como a que doou o hóspede para fazer o processo de clonagem, elas têm que ser de animais registrados pela associação, assim como a receptora também. Porque a própria condição do útero poderia, o que se alega é que a própria condição que ele vai viver durante a gestação poderia causar algum tipo de alteração. Então, as associações têm exigido isso, uhum, para obter o registro do animal do clone, né? Hoje já é bem difundido comercialmente existe mais de uma empresa e custa por volta de 25 a 100 mil reais um clone.
E, no fim das contas, Camila, o interesse então da clonagem animal é principalmente aí comercial, então, né?
Comercial e também com uma pesquisa, né?
Não, sim, além da pesquisa, aham. Uhum.
Sim, tem um interesse comercial, né? Então, já tem vários clones nascidos aqui no Brasil e que de animais também com grande renome na produção.
Ok. Camila Mendes, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigada por suas informações e conte sempre aqui com a gente, tá bom, Camila?
Muito obrigada. Disponham.
Um bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu a entrevista com a especialista do Laboratório do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Camila Mendes. Falou aí pra gente sobre clonagem, suas implicações. Para saber mais sobre as pesquisas e os laboratórios de fecundação in vitro, clonagem e transgenia animal da Universidade de São Paulo, tem a página que é www.fmvz, que são as iniciais de Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, fmvz.usp.br. E aí vai direto nos laboratórios com barra laboratórios. Música.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.